Temos uma notícia que a ureia é quem vai determinar o preço do milho. Será que isso tem relação? Estamos num contexto de explosão de preços de ureia devido aos conflitos dos Estados Unidos, Israel versus o Irã. Mais da metade do enxofre global e mais de 30% da ureia comercializados mundialmente passam pelo Estreito de Hormuz. A China, um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo, restringiu as exportações de nitrogênio, potássio, certas variedades de fosfato para manter os preços baixos lá para os seus agricultores. No Brasil, os micronutrientes representam cerca de 35% do total do custeio da safra de milho de inverno. Isso pesa muito na decisão de comercialização do produtor. Somado a um custo de diesel para o manejo cultural, a pressão nas margens é muito forte aqui no Brasil nesse momento. Sabemos que o custo mais alto não necessariamente é repassado para o preço das commodities agrícolas. Afinal, os produtores são pessoas então que ficam de olho nessa função e muitas vezes se fala em um termo em inglês que o produtor tem que aceitar o preço, ele não forma o preço, salvo algumas exceções. No entanto, olhando para o histórico recente, sempre que houve um movimento forte, ou seja, para cima ou para baixo nas cotações de ureia, o preço do milho no mercado interno brasileiro demorou cerca de 2 meses e meio para responder e acompanhar a direção deste movimento. Enfim, a história parece que se repete, mas rima então que estamos diante de um daqueles momentos em que os custos da lavoura vão contribuir para altas, ou seja, R$ 5 ou R$ 6 por saca, quem sabe, depende dos fundamentos, então, do que vai acontecer com o milho. E aqui no Brasil, quando se fala de milho, se fala na maior safra de milho, que é a chamada safrinha lá do Centro-Oeste. Então, essa tomada de decisão nesse momento, em função dos altos preços dos nitrogenados, pode então ocasionar uma oferta restrita de nutrientes ao milho, e esse, por sua vez, então, ter o seu preço majorado. Ou seja, com alta dos fertilizantes, o nosso agricultor aqui tem que ter muita prudência, muita informação, muita assertividade. Quem sabe, então, mudar o seu sistema, né? A gente vem colocando aí a agricultura de precisão, fazer com que se coloque não menos adubo por hectare, mas sim o adubo suficiente por hectare, com uma agricultura de precisão bem feita, com acompanhamento agronômico, com acompanhamento técnico, para que então os produtores possam, quem sabe, colocar o insumo no lugar certo, no momento certo na sua lavoura, ou seja, naquele talhão que realmente precisa e a necessidade que precisa. E sempre falo, nessa época de colheita, sem inventar muito, o produtor conhece a sua lavoura, ver onde que as manchas, onde deu esses picos de sol mais forte, que as manchas ficaram piores. O produtor não precisa, às vezes, de uma agricultura de precisão para saber aonde está as suas deficiências na lavoura, mas sim ele precisa da agricultura de precisão para ir lá naquele local com precisão despejar a quantidade certa do fertilizante necessário para aquele talhão. Ou seja, todo mundo sabe o barulho que faz o grão dentro do graneleiro da sua ceifa, pelo local e parte da lavoura que está passando. Então, quem sabe uma forma de nós assertivamente fazermos com que os nossos campos voltem a ter a produtividade necessária com a redução de custos que hoje é desejada, pois as contas não estão fechando lá no campo. O que fecha é a inovação, o que fecha é mudar o tradicional, às vezes fazer melhor o que se vem se fazendo. Ou seja, exemplo tive vendo as reportagens da Expo Agro, a FUBRA, onde produtores aqui de Marau, da região, estão lá vendendo o seu produto, inovando leite sem caseína, leites diferentes, queijos com trufas. Ou seja, o nosso produtor, ele é muito engenhoso, ele é muito diversificado, por isso que se sobressai a diversas crises, a diversos momentos difíceis. Quem sabe, então, seja a hora de nós inovar, ou seja, pela guerra do Oriente Médio ou pela deficiência de chuva aqui na nossa região, e fazer dar certo o que todo agricultor sempre fez desde que os imigrantes chegaram às nossas terras. Para hoje, então, seriam estas informações. Desejo a todos um bom dia. Felicito o nosso conterrâneo Francisco Turra por ter recebido a honraria de cidadão de Porto Alegre. Outro agricultor que saiu daqui da região e ainda continua com suas origens aqui e inovou, trazendo muito resultado para a nossa região e para o Brasil como um todo, para nós se desenvolver cada vez mais. Parabéns ao seu Francisco Turra, da nossa terra, que vem recebendo honrarias por esse Rio Grande afora e também representando o agro brasileiro. Para hoje, então, seriam essas informações. Até uma próxima oportunidade.